Naroxa Pereira Ramos Barreto. Recorrente, Pâmela Priscila Silva dos Santos, e recorrida à Associação Nossa Senhora das Graças. Tem requerimento para realização de sustentação oral pela recorrente reclamante, o advogado José Antônio Silva Salgueiro. É o 2 da ordem, recurso ordinário 109, dígito 60.
Bom, eu estou entendendo pelo provimento parcial para majorar o valor devido a título do 13º salário para 563 e determinar que, em caso de comprovada impossibilidade do levantamento do seguro desemprego por culpa da reclamada, a condenação deverá ser convertida em indenização substitutiva dos montos dos valores a inicial.
Doutor
Doutor,
Salgueiro,
já.
posso ter alguns outros pontos que eu gostaria de sustentar, doutor João?
Pois não, doutor, com a palavra.
Posso falar?
Pois não, com a palavra.
Pronto. Minhas saudações, doutor João Leite, presidente dessa segunda turma, a doutora Eliane, relatora do presente processo, doutor Catão, representante do Ministério Público, doutor Rodrigo e demais pessoas que estão assistindo, advogados, eventuários e estagiários. Seguinte, existem alguns outros pontos, Excelência, com relação ao pedido de tutela de urgência que foi indeferido pelo juiz de piso, porque entende a reclamante que, apesar de constar o artigo. Alô? 467 da CLT e o 477, que foi o qual fundamentou o juiz de piso para indeferir a tutela de urgência, entende que é cabível, sim, no presente caso, em virtude da situação econômica que se encontra o país, principalmente os empregados que estão desempregados, frisando que a reclamante foi demitida em 2019, salvo engano. Não, em janeiro de 2020. E até a presente data não recebeu as rescisórias, mesmo tendo a reclamada confessado o dever a rescisão da reclamante, inclusive consta na inicial que ela não foi demitida por justa causa, foi demitida sem justa causa, alegou que foi em virtude da pandemia. Em janeiro de 2020, não se falava ainda na pandemia, ou seja, ela está com mais de um ano sem receber a rescisão. Então, por esse motivo, pugna para que seja deferida a tutela de urgência, inclusive que a reclamada seja compelida a pagar, independente do trânsito em julgado, porque trata-se de verba salarial e incontroversa, porque é confessado na inicial. Tem um pedido também, excelências, doutora Helena, de litigância de má-fé. Entende a reclamante, que foi pedido na réplica, que houve a reclamada praticou ato atentatório à dignidade da justiça, quando ela afirma na inicial, pede a improcedência de todos os termos do reclamo, uma vez que durante todo o pacto laboral a reclamante recebeu corretamente todas as verbas a que fazia jus, conforme faz prova através de ajuntada de ficha funcional, recibo de pagamentos, controle de jornada e demais documentos anexos. Mais adiante, ela diz: seja julgada improcedente a presente reclamação, com a consequente condenação da reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios e combinações de estilo, ou seja, ela tinha ciência que devia a reclamante, tinha ciência que não pagou a rescisão da reclamante, que devia a FGTS, que não pagou a multa de 40%, mesmo assim, ela pede, ela afirma na inicial que não deve nada, inclusive pede a condenação da reclamante nos honorários e demais combinações legais. Isso, para mim, seria exatamente um ato atentatório à dignidade da justiça, não zelando pelo bom, que é o dever do advogado, zelar pelo bom andamento do processo, pela lesura, pela realidade ocorrida de fato, como ocorreu. E, por fim, com relação à parcela do seguro-desemprego, doutora Eliane, eu gostaria, se for o caso, requerer que seja modificado para que a ré seja condenada. Hoje, a reclamante, depois de tantos anos desempregada, conseguiu uma recolocação no mercado de trabalho, senão ela já estaria passando fome, passando necessidade, até então. Então, não cabe mais, no meu ver, que a empresa junte as guias. Seria o caso de aplicação da súmula do TST, que é a súmula que fala que, em caso de não liberação do FGTS por culpa do empregador e a culpa está confirmada, que seja revertida isso em indenização. E é com base nisso que a reclamante pugna para que seja também nesses casos que envolvem sustentação, provido o recurso ordinário da autora. São essas as razões da reclamante.
Obrigado.
Eu estou encaminhando o voto no sentido de provimento parcial, né? A autora trabalhou de junho de 2018 a janeiro de 2020. Ela era como técnica de enfermagem. A reclamada confessou, ao contrário do que diz o patrono do autor, a reclamada confessa que não efetuou a quitação das rendas rescisórias porque estava passando por dificuldades financeiras. Ela confessa. A reclamada diz que não pagou porque não tinha dinheiro. Então, a autora requer uma tutela de urgência para aplicar uma multa, uma estrinha, para a empresa quitar as verbas rescisórias. A sentença julgou procedente os pedidos das verbas rescisórias, que realmente não foram pagas, até mesmo foram compensadas pela empresa. E rejeitou a tutela de urgência consistente em determinar essas estrinhas, para compelir a reclamada a pagar as verbas rescisórias, por entender que essas possuem prazos e penalidades já previstas no artigo 477 da CLT. Então, eu entendo que, tratando-se de parte incontroversa da sentença, há meio sim de se iniciar a execução, mesmo com recurso ordinário pendente, né? Então, a multa astreinte é remédio utilizado para constranger a parte a cumprir obrigações de fazer ou não fazer, conforme se diz no artigo 536 e 537, para a obrigação de pagar a outros meios que são mais adequados. Por isso que eu estou entendendo pela rejeição. Tanto a alegação de má-fé também não estou aqui entendendo que coube, que cabe, porque a reclamada, na defesa, ela alega de forma genérica que quitou, na defesa, ela alega de forma genérica que quitou as verbas, mas na parte final, ela requer o julgamento da ação por improcedência, essencialmente, na parte final que requer o julgamento da ação por improcedência, ela confessa ser devedora, indicando a parte devida, que se coaduna com o dever de cooperar com a justiça. Então, eu não vejo como entender que houve má-fé, né? Porque não houve, no meu entendimento, não houve ato atentatório contra a dignidade da justiça. Se ela diz que não pagou porque não tem condições financeiras, não vejo como ela tenha ocorrido com má-fé. Então, em relação à diferença do 13º salário, a autora disse que recebeu a primeira parcela em 2019, no valor de 563, e requereu a condenação da reclamada no 13º, no restante de 754. A reclamada diz que é devido 514. Com base na confissão e no TRCT que está na defesa, a sentença condenou a reclamada ao pagamento de 514. E a reclamada recorre dizendo que o salário da época era mil, a reclamada não, a reclamante, que o salário da época era 1.232 e que ainda deve 604, 620,64. Bom, o valor devido é 563, equivalente ao valor do salário da autora à época, que era 1.033,09. Somado ao adicional de insalubridade 191, subtraído o valor já pago, que foi 563, e o percentual de 8% devido ao INSS. Então, eu estou entendendo que deve-se reformar para majorar o valor do 13º salário para R$ 563. Em relação à indenização por danos morais pelo pagamento das verbas rescisórias, a sentença entendeu que a pretensão indenizatória ela negou, né? Julgou improcedente. Porque ela diz que o descumprimento das obrigações trabalhistas reparáveis por si só não leva à caracterização de dano moral. Esse é gerado por algo que ofende intimidade, vida privada e honra, e mero desabonho decorrente da vida social não podem ou não, ou sua ocorrência, levar ao surgimento de dano moral, sob pena de banalizar tão importante instituto. Bom, eu pessoalmente eu acho que caberia, mas a gente tem visto que os tribunais então, né, não entram, não vão nesse sentido. Inclusive, a nossa súmula número 1 daqui do tribunal diz que é que o. A ausência das verbas contratuais, nessas horas, como é o caso do FGTS, precisa que seja provado, né, comprovar a ocorrência de situação de maior prejudicialidade necessária à configuração do dano indenizável. Eu entendo que não. Inclusive, nessa súmula, eu fui vencida na votação. Mas eu tenho um dever de obrigação ao tribunal de entender, de aplicar a súmula número 1, né, que não vê como um dano moral in rea ipsa, que eu acho que é, porque o trabalhador, a gente vê aqui o caso, o trabalhador está com um ano sem receber, né? Realmente é uma situação que talvez nem nunca receba, não sei a situação dessa empresa. É muito terrível, mas infelizmente nós temos as leis, a jurisprudência diz no sentido contrário, então, inclusive do próprio TST, eu acho que eu não devo ir contra um ato do próprio tribunal da 19ª região. Então, no caso específico, eu acho que caberia, sim, a reclamante, né, deveria a reclamante ter comprovado que ela realmente aquilo causou prejuízo para ela. E eu acho que diante dessa situação da jurisprudência, diante inclusive da nossa decisão nessa súmula número 1, a primeira súmula que nós plenamos do Tribunal da 19ª elaborou. Então, em razão de todas essas questões, eu acho que cabe sim ao trabalhador, já por uma questão de prestação, provar, juntar que quem está devendo, boletos atrasados, eu não sei, comprovar que de fato a falta de salário lhe causou prejuízo. Embora a gente saiba que causa, na minha cabeça é fundamental, o salário é comida na mesa. Sem salário não tem como a pessoa sobreviver. Inclusive nós, que somos juízes, né, temos um salário diferenciado do salário mínimo, claro, e mesmo assim ficaria muito difícil para nós se por acaso o tribunal deixasse de pagar. E olha que a gente tem como nos recorrer do amigo, do parente, do cheque especial, e o trabalhador não tem nada disso. Mesmo assim, a jurisprudência não entende dessa forma, e eu acho que, por precaução, os advogados dos trabalhadores deveriam já entrar provando isso, juntando, porque a súmula está aí, a nossa súmula é clara. A jurisprudência do TST é nesse sentido, tem que provar que houve um dano moral. Para mim, o maior dano moral foi a falta de comida na mesa, o desespero que essa família passou, né? Mas, infelizmente, a gente aplica a lei, né? Já se disse que o juiz, dentro da lei, transita como um prisioneiro dentro do cárcere. Ele fica muito limitado, né? Enfim, é por isso que eu tô entendendo que não posso aplicar, não posso conceder essa indenização por danos morais pelo não pagamento dessas ordens rescisórias, e estou mantendo a sentença. Em relação ao seguro-desemprego, eu acho a sentença de embargos reclamatórios determinou a expedição de alvará para aplicação do seguro-desemprego. Mas, mesmo assim, a gente está aqui dando provimento para reformar a sentença, determinando que, em caso de comprovada impossibilidade de levantamento do seguro, por culpa da reclamada, que eu acho que agora já está, né, por tempo, tudo que já passou, a condenação deverá ser convertida em indenização substitutiva nos moldes dos valores apontados na inicial. Então, essa questão, em parte, que eu estou acolhendo o pedido da trabalhadora. É como que eu não vou.
É, eu também estou acompanhando a senhora relatora. E a questão do seguro-desemprego, realmente, como ela colocou, caso a reclamante não tenha sucesso na obtenção das parcelas de seguro-desemprego, em razão, já está empregada, me parece que é uma dessas possibilidades que o doutor Salgueiro colocou, acho que haverá sim a conversão e indenização na súmula 389. Então, eu estou acompanhando integralmente a senhora relatora. Doutor Catão.
Também eu vou apanhar ações.
Unânime.
Ok, excelência. Obrigado. Bom trabalho a todos.
Bom dia, doutor.
Bom dia.
Agora vamos ao 10 da ordem. 10 da ordem é um recurso ordinário 1540.